Bom, muito bom dia. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. E estamos hoje presente nesta reunião com a Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, IACA. É com muito gosto que os recebemos. Temos por hábito, nesta Comissão e neste Grupo de Trabalho, estar sempre abertos para todas as solicitações da sociedade civil e dos seus representantes, porque nos ajuda a acrescentar informação, reflexão e melhorar a eficácia da ação parlamentar dos diversos grupos parlamentares representados nesta Casa. Como tive a ocasião de dizer há pouco, informalmente, está presente o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também coordenador deste Grupo de Trabalho. Apesar de não estarem mais grupos parlamentares, a informação que vos deixaria também é que esta reunião será gravada para acompanhamento futuro dos diversos grupos parlamentares. Nomeadamente, toda a informação que nos queiram deixar será distribuída pelos serviços junto de todos, para que todos possam ter conhecimento do que aqui será dito, do que nos será deixado do ponto de vista documental, e para que todos possam, a partir daí, poder planificar aquilo que entendam como relevante no âmbito da sua ação parlamentar. A metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a apresentação do tema que vos traz aqui. Cada um dos senhores deputados usaria então de 5 minutos para questões e disponível então de 10 minutos finais para as respostas. A informação que tenho da delegação presente é que está presente a engenheira Cristina Sousa, presidente da Associação, o engenheiro Jerónimo Pinto, presidente da Associação Nacional dos Engordadores de Bovinos, o Dr. Luís Catita, coordenador da Comissão Especializada de Saúde Animal da Apifarma, o Sr. Vítor Menino, Presidente da Federação Portuguesa das Associações Suinicultores, o Engenheiro Jaime Pissarra, Secretário-Geral da Associação, e o Dr. Manuel Lima, Secretário-Geral da Federação Portuguesa das Associações Avícolas. E, portanto, passava desde já a palavra, só pedia que, à medida que fosse usando a palavra, se fosse identificando, como disse, para efeito de acompanhamento da gravação. Muito obrigado.
Ok, bom dia, muito obrigado por nos terem recebido. Só uma pequena correção, pronto, quem está aqui presente é a plataforma Peço Português. A IACA é uma das associações que integra essa plataforma. E porquê a plataforma Peço Português? Portanto, essa plataforma nasceu de contactos feitos entre as diversas associações ligadas à produção animal, devido ao desejo comum de encontrar uma forma de promover a produção pecuária de origem nacional junto ao público em geral. Portanto, as associações que integram esta plataforma, além da IACA, portanto, a Associação dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, a ANEB, a Associação dos Engordadores de Bovinos, a ANIL, que não está presente, a Associação dos Industriais de Leite, a Apifarma-se, através da Comissão Especializada de Saúde Animal, comigo, a FEPABO, que também não está presente, a Federação Portuguesa dos Bovinicultores, a FENALAC, que é a Federação Nacional das Cooperativas Produtoras de Leite, a FEPASA, que está presente, a Federação das Associações Avícolas, e a FEPAS, a Federação das Associações de Suinicultores. Portanto, voltando portanto, aqui ao desígnio desta plataforma, no sentido de promover a produção pecuária, no fundo isto assentava em três pontos, que era dar a conhecer os elevados níveis de segurança da carne, ovos e leites de origem portuguesa, depois também, também comunicar e dar a conhecer o rigor ético e qualidade dos agentes envolvidos na produção desses alimentos e também a relevância do impacto económico positivo no desenvolvimento do setor. Várias entidades têm-se associado a esta iniciativa, quer entidades da sociedade civil, como a Ordem de Médicos Veterinários, a Ordem dos Nutricionistas, entidades governamentais, nomeadamente a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a própria Secretaria de Estado da Agricultura, também outras associações, a APED, a Associação dos Distribuidores. Esta fileira, pronto, tem um contributo muito importante para a economia nacional e, nomeadamente, para a agricultura e, em nosso entender, devem ser feitos todos os esforços para adotar de mecanismos que a possam tornar cada vez mais profissional e competitiva num mercado que é muito agressivo e fortemente concorrencial. O objetivo desta reunião é, no fundo, partilhar com a Comissão as preocupações e desafios do setor, para que eventuais propostas que venham a surgir possam refletir e ajudar a superar as dificuldades e tornar este setor cada vez mais dinâmico, principalmente numa altura em que a agricultura em geral e a pecuária ganharam uma nova dinâmica e uma nova importância. O engenheiro Jaime Pissarra irá apresentar os principais pontos que caracterizam o setor e da produção nacional, e no fundo podemos ter uma ideia, podemos transmitir uma ideia de como é que o setor está organizado.
Sr. Presidente, se me dá licença, eu antes de mais queria agradecer o facto de sermos recebidos aqui hoje. A plataforma é muito mais vasta do que estes setores que estão aqui e, portanto, no fundo, o objetivo da plataforma foi envolver toda a produção pecuária e toda a fileira pecuária num objetivo único, que é, no fundo, valorizar a produção portuguesa, contribuindo não só para reduzir as importações e, portanto, através do aumento do consumo de produtos nacionais, e alavancar as exportações, que tão necessárias são, como vocês sabem. E, portanto, o que eu iria fazer aqui hoje, iríamos deixar, obviamente, várias informações sobre nós, basicamente quem somos, o que fizemos, e eu iria partilhar muito rapidamente, pelo tempo não é muito, a apresentação que fizemos diante do Sr. Presidente da República, que patrocinou de facto este nosso sonho, digamos assim, e que no fundo essa intervenção está aqui, portanto não vou perder muito tempo só escopolizando as questões essenciais. Nós na altura apresentamos a plataforma publicamente em 4 de abril. Antes de 4 de abril mandámos uma carta a pedir à audiência, que era esta comissão, que era a agricultura. Infelizmente, por razões, enfim, que agora não interessa, não foi possível agendar a reunião na altura, mas fez sempre do nosso parte dos nossos planos e objetivos reunir convosco e no fundo, termos, se permitem, uma cumplicidade, no bom sentido, vossa, para que levarmos estes objetivos até ao fim. E, portanto, sem perder muito mais tempo, o setor pecuário é importante, tem sido importante e, do nosso ponto de vista, pode ser importante e muito competitivo. Basta para isso haver a vontade e haver instrumentos de políticas públicas que permitam alavancar todos os objetivos que nós temos e soluções que preconizamos. A título de exemplo, o setor pecuário e a agroindústria ligada à pecuária é o principal setor da agroindústria, consumidor de cereais, de matérias-primas, e, portanto, sem a pecuária, parte da agroindústria perde-se, simplesmente, e parte da produção agrícola também não tem grande escoamento. E, portanto, penso que fica vincado que, quer em termos de economia, que quer em termos de emprego, a importância de todo este setor pecuário. O volume de exportação tem vindo a crescer e tem sido interessante. E nós acreditamos, e temos trabalhado com o Ministério da Agricultura e precisamos trabalhar mais com o Ministério de Economia, no sentido de haver uma diplomacia ainda mais económica e atenuar eventuais barreiras à exportação que de facto ainda existem. Que desafios e oportunidades é que temos pela frente? A pecuária e a agroindústria, obviamente, isto é importante para o próximo quadro comunitário de apoio, é um travão e tem que ser um travão à desertificação. Portanto, todos nós conhecemos o mundo rural, o território, vocês conhecem melhor que ninguém, e, portanto, acho que chegou à altura de colocarmos um ponto final e pensarmos bem o que é o interior e que potencialidades é que o interior nos pode oferecer. Portanto, pensamos que há um forte potencial de crescimento, isto é, há um nível muito grande que podem ver nos gráficos entre o nível de produção e o consumo e, portanto, nós queremos que esse gap que existe seja compensado com mais animais, porque se houver mais animais há mais alimentos com aportes para animais, há mais estruturas a montante de noz ajusante, mais indústria de abate e, portanto, é possível, de facto, reduzir esse gap. É possível valorizar a produção interna e, com os entendimentos institucionais e as necessidades alimentares a nível mundial, sabemos que vamos precisar de mais alimentos, portanto, digamos que temos um ambiente mais favorável para que isso seja possível. Que soluções preconizamos? promover o aumento da produção de matérias-primas. É possível produzir matérias-primas em Portugal, valorizar subprodutos ou coprodutos que neste momento não estão a ser valorizados. É possível e desejável haver uma concentração da oferta e integração de fileiras, que é o que nós procuramos fazer aqui. É desejável promover investigação e desenvolvimento em parcerias com universidades, com unidades de investigação. Diplomacia económica, reforçá-la no sentido de abrir a novos mercados. Estamos a fazer isso diretamente com a Secretaria de Estado da Alimentação. Funcionamento mais equilibrado da cadeia alimentar é uma questão central para nós e para a fileira da produção pecuária e agrícola, que é dar mais, enfim, uma repartição mais justa ao longo da cadeia de valor. Estamos a falar de uma relação mais equilibrada entre a produção e a indústria e a grande distribuição, porque o que temos notado, e vossas excelências sabem, têm passado por aqui, é que existe um esmagamento progressivo das margens, e os estudos da Parca, que são positivos, mostram que, de facto, há um peso muito grande da grande distribuição comparado com tudo o resto a montante. E políticas públicas de apoio ao setor. E uma coisa que para nós é fundamental, que neste momento estávamos a avançar com o grupo de trabalho de brutalização, junto ao Ministério da Agricultura, mas por razões que conhecem melhor que nós, enfim, o grupo não pode funcionar enquanto a questão política não estiver, obviamente, mais clara e mais clarificada. Portanto, no fundo, esse grupo de trabalho para a desburocratização procura simplificar procedimentos, reduzir os custos de contexto que tanto pesam portanto, às nossas empresas, quer a nível de licenciamento de operações pecuárias, quer a nível de exportação, e, portanto, nós já identificámos um conjunto de pontos. Não vamos concentrar em todos, vamos escolher 3 ou 4, por questões de eficiência, obviamente, mas é possível, se o legislador assim o entender, que as empresas suportem menos custos e que levem os investidores a investir na produção pecuária em Portugal e, portanto, alavancar, de facto, tudo isto. O que é que fizemos? Entretanto, lançámos a plataforma publicamente na presença da República, como vos disse. Tivemos uma semana de ligação a alguns restaurantes para promover, enfim, os produtos de origem nacional, tendo em conta a qualidade e a segurança alimentar, e vamos definir agora em seguida, para além destes contactos com entidades alimentares e as comissões parlamentares, uma parceria com a APED, com a Grande Distribuição, para que seja possível que estas nossas mensagens e o conhecimento dos produtos sejam mais rapidamente ao consumidor final. É outro dos nossos objetivos, integrar esta campanha, no Portugal sou eu. Infelizmente não tivemos tempo de falar e de ter contactos a nível do Sr. Ministro da Economia e o novo Secretário de Estado, mas obviamente é um dos nossos objetivos de trabalhar juntamente com o Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, porque, obviamente, a agricultura e a agropecuária é uma parte importante da economia, continuará a ser, e acreditamos que de facto, é possível alavancar e criar emprego se forem dadas condições para que a pecuária possa ser viável e competitiva em Portugal. Eu ficava por aqui, pronto, para não, penso que já fomos mais ou menos claros nos nossos objetivos, claro. E soluções, e agora...
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito bom dia, agora mais formalmente, até para ficar registado, dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa apresentação sucinta e antecipadamente toda a documentação que nos vão deixar e que certamente será bastante útil. Eu acho que ficava com mais dúvidas depois de ler a vossa documentação. Agora só me oferece dizer que partilho, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha inteiramente dos vossos propósitos e dos vossos objetivos e daquilo que nos apresentaram. Há muita coisa que por vezes separa... não só todas as organizações da sociedade civicamente participativa, como os próprios partidos políticos, em várias soluções. Mas acho que um objetivo que nos une a todos, podemos ter algumas diferenças na perspectiva de lá chegar, foi aquele que vocês traçaram na vossa intervenção, ou seja, valorizar a produção portuguesa, reduzir importações, alavancar as exportações, são objetivos absolutamente essenciais e que nos devem unir e mobilizar. Aliás, o Secretário-Geral do Partido Socialista tem defendido desde há meses até um programa que incida exatamente sobre esta matéria. E, portanto, eu acho muito positivo, porque uma das coisas que ao contrário, muitas das vezes é negativo, é o vosso sentido de associação. Ou seja, muitas das vezes nós perdemos demasiado tempo desagregados em microentidades, muitas vezes sem ter esse espírito de coletivo e de agregação, que eu acho que potencia esse valor. E, portanto, primeira nota para vos dar esses parabéns por estarem num conjunto mais vastas entidades a unirem-se em termos de plataforma. E também por aquilo que anunciaram até no, já em síntese, na parte final da intervenção. Ou seja, eu também acho que é muito útil essa parceria com a APED, com todo o setor da restauração, acho que é absolutamente essencial. Nós, ao longo do último ano, ano e meio, no âmbito da Comissão de Economia e Obras Públicas e até em articulação com a Comissão de Agricultura, também abordámos alguns dos temas que acabaram por referir, nomeadamente tudo o que tem a ver com a articulação com a cadeia de valor e com essa repartição mais justa. Nós fizemos um conjunto de audições, trabalhámos sobre essa matéria, há um documento conjunto muito consensual entre todos os grupos parlamentares, exatamente que nesse sentido, ou seja, que é preciso, de facto, nessa valorização da produção nacional, ao mesmo tempo também que haja essa repartição mais justa nessa cadeia de valor e também toda esta articulação com a Parca é matérias que nós aqui referimos e muito. Acho interessante e concordo plenamente o outro conceito que vocês introduziram, ou seja, da importância desta fileira, não só para a agricultura, mas para toda a economia em geral, com os objetivos das importações, das exportações, da balança comercial, para a dinamização do nosso tecido empresarial. Nós vivemos um contexto recessivo, que é de todos conhecido, vivemos um contexto em que temos que procurar consolidar as contas públicas, mas também ter políticas para a economia, para o crescimento, para o emprego. Achei também particularmente interessante a vossa articulação com outra preocupação que tem a ver com a dicotomia entre o litoral e o interior e como é que pode haver essa potencialidade. Eu acho, por exemplo, que eventualmente nós devíamos retomar até os incentivos às empresas nas regiões do interior que já existiram e deixaram de existir. É algo que nós devíamos pensar e repensar. E concordo perfeitamente com outro conceito interessante que vocês trouxeram para este debate, que é a cumplicidade que deve de existir entre o tecido associativo, o tecido empresarial e com os agentes políticos. Eu acho que há muita coisa que nos separa, mas há muita coisa que nos pode unir e em que devemos aproximar posições. Muitas das vezes, quer na política, quer na parte associativa e na parte empresarial, há uma valorização, às vezes até negativa, do aproximar de posições, da existência de compromissos e até da junção de várias entidades em plataformas, como para usar a expressão que vocês utilizaram, ou entidades ainda mais vastas. Eu não tenho nada dessa opinião. Muitas vezes, quer nos agentes políticos, quer até na comunicação social, se registra muito este tipo de coisas, que é quem ganha, quem perde, quem tem mais espaço, quem tem mais influência, quem tem menos influências. Muitas das vezes isso não nos leva a lado nenhum. E por isso eu queria mais uma vez valorizar esse vosso espírito e manifestar a nossa disposição para trabalhar convosco naquilo que nos deve mover, que é o crescimento da nossa economia e os objetivos iniciais que eu gostei e que acho que esses são comuns, de aumentar as exportações e diminuir as importações. Eu tomei aqui nota de tudo aquilo que vocês elencaram, quer o grupo de trabalho de diminuição para os custos de contexto, desburocratização, as parcerias, as políticas públicas de apoio ao setor, já falámos da repartição mais justa na cadeia de valor. Se pudessem elaborar um bocadinho em termos dessas políticas públicas, dos custos de contexto, da desburocratização, da diplomacia económica que também referiram, e em termos de ideias da produção de matérias-primas em Portugal, eu agradecia, sem prejuízo de toda a documentação que nos vão fazer chegar, que será certamente muito útil para a construção de propostas, não só o mais consensuais possíveis e que tenham grande abrangência entre os partidos aqui na Assembleia da República, mas construir propostas convosco, com o tecido associativo e com o tecido empresarial, porque acho que em conjunto faremos sempre melhor do que totalmente afastados uns dos outros, independentemente das diferenças que mantemos sobre muitas coisas. Ou seja, eu acho que isto faz tudo sentido se nós reanimarmos a procura interna, e é algo que tem estado também no centro do discurso e das preocupações do Partido Socialista. Nós temos de ter políticas para o crescimento económico e para o emprego, temos de ter políticas de apoio ao tecido empresarial e ao tecido associativo, mas tudo isto também só funciona, do nosso ponto de vista, com menos dose de austeridade e com várias medidas que reanimem a procura interna, porque sem procura interna também não há consumo e, portanto, todos estes objetivos acabam por ficar em causa e acabamos por entrar, eu não queria estar a politizar muita coisa, mas acabamos por entrar nos problemas que temos tido de alguma espiral recessiva e, portanto, nós temos decididamente de procurar aproximar aqui algumas posições e procurar quebrar este ciclo e, do nosso ponto de vista, valorizar tudo o que é nacional é algo muito positivo. Vários países o fazem. Nós muitas das vezes temos uma perspectiva demasiado bem comportada quando se comparamos, por exemplo, com os nossos vizinhos de Espanha, mas se comparamos mesmo com a Alemanha, eles apostam decisivamente em tudo o que é a produção nacional, e por mais voltas que se deem e por todas as regras comunitárias que se aplicam a toda a gente, quando há concursos, quando há aquisições, eles compram o que é deles. Eu profissionalmente tive a oportunidade de visitar muitos países, em especial a Alemanha, e eles até brincavam connosco, que diziam, e com isto termino, que às vezes ainda estavam a estudar a legislação comunitária que se aplicava a nível nacional e depois nos Estados tinham outra autonomia. A verdade é que se nós não cuidamos do que é nosso, não são outros que vão cuidar do que é nosso. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado João Ramos. Que aproveito para saudar, apresentar também o nosso colega representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar, pedir desculpa pelo facto de não ter ouvido a exposição inicial, mas como a audição está a ser gravada, tenho depois a oportunidade de ouvir, e prende-se com o facto de ter outra reunião à mesma hora e de ser um grupo parlamentar pequeno, e por isso causa-nos estas dificuldades. Por isso, aquilo que queria era mesmo era cumprimentar, era depois informar que ouviremos a audição e estaremos atentos àquilo que são as preocupações que nos trazem. Só duas considerações. Para nós, a importância dos setores produtivos sempre foi um discurso e uma intervenção que nunca abandonámos. Entendemos que eles eram fundamentais e aqui também relacionamos a importância do mercado interno, que muitas vezes foi esquecido e foi colocado um ênfase grande na exportação, que é importante, mas o mercado interno tem uma importância fundamental para alguns setores produtivos e, nomeadamente, para todo um conjunto de pequenas empresas. E, nesse contexto, entendemos que é fundamental valorizar e apoiar aquilo que é a produção nacional, e, por isso, deixava só queria colocar duas questões, e são duas dúvidas que possivelmente já responderam e se já as abordaram, e se já abordaram, peço desculpa, terei depois a oportunidade de ouvir como disse. Uma delas é relativamente à questão das carnes e à nossa autossuficiência ou déficit em carnes e em algumas carnes, como é que se cruza aqui a questão da importação de animais vivos naquilo que é a nossa venda? Porque, por exemplo, cruzando isto com aquele, com o programa Portugal Sou Eu, um dia destes eu fui ao supermercado e comprei, não tem a ver com os vossos setores porque era peixe, mas comprei uma embalagem de chocos congelados e depois o que dizia lá é que foram apanhados no Índico e tinham o logotipo do Portugal Sou Eu. O que eu subentendo que, tendo em conta que para ter o logotipo do Portugal Sou Eu, 50% da incorporação tem que ser a nível nacional, que a embalagem vale mais que os chocos. É aqui que eu, se esta matéria também acontece convosco, se este problema acontece convosco, como é que se relaciona este processo? É que os animais importados, o que é produzido, gostava de perceber melhor este contexto, porque me parece é que neste programa de valorização da produção nacional, parece é que tem havido também muitas dificuldades de acesso por parte de algumas empresas, aí a nível regional, que têm sido estimuladas a aderir, e são muito poucas as adesões que têm havido a estes programas. E por outro lado, e para terminar, era, se calhar também já falaram nisto, a relação que as vossas empresas têm com o setor da distribuição. Porque o que nós ouvimos constantemente aqui, por parte dos setores produtivos, é que a distribuição esmaga completamente. E domina, por outro lado, também tendo em conta aquilo que é o quase monopólio do mercado que tem, e o domínio do mercado também é difícil passar ao lado delas. Não se consegue sobreviver passando ao lado delas porque elas é que vendem. Mas por outro lado, elas, e depois o que percebemos é que esta coisa da parca deu muito poucos resultados, foi muito parca em resultados, e era também, não sei, se calhar já elaboraram sobre isto, peço desculpa, mas esta também é uma matéria que nos preocupa e tem tudo a ver com aquilo que era a distribuição do valor e quem é que acumula valor, que muitas vezes não é quem produz, né? É o quase sempre, né? A forma como depois a riqueza é distribuída é uma forma muito, muito, muito distorcida ou muito desequilibrada. E mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Cristóvão Crespo, que aproveito também para saudar e apresentar, que é deputado do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia à delegação que engloba os industriais dos alimentos compostos. Primeira palavra para saudar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, a vossa presença, a exposição, e pedir desculpa pelo ligeiro atraso, não sei exatamente o ponto em que entrei na vossa apresentação, mas deu para perceber alguns dos aspectos fundamentais, penso eu, daquelas que são as vossas preocupações e o que se propõe a fazer, portanto, e penso que com a documentação complementar e com a própria audiência, portanto, será possível perceber melhor esta situação. Portanto, e daquilo que me foi permitido ouvir, portanto, o sublinhado, portanto, que eu penso que é importante em relação à questão da fileira, portanto, e o tratamento que o setor deve ter em termos de produção, porque eu penso que em termos políticos, e porque já foi um pouco puxada aqui à discussão a questão política, eu penso que a questão da produção e da produção nacional tem que ser consequente com atos concretos. Portanto, e aquilo que nós verificámos até há pouco tempo em termos de políticas era que, de facto, a estruturação do nosso setor económico tinha muito pouco a ver com a produção. Portanto, eu penso que foi um dos grandes desafios que o atual governo tem, é exatamente infletir em relação àquilo que era, digamos assim, o paradigma económico, portanto, o paradigma económico que nós tínhamos, que se preocupava pouco com aquilo, porque ao nós transportarmos, e ainda há pouco o Sr. Deputado João Ramos falava na questão da ênfase que é colocada nas exportações, mas eu penso que a própria ênfase nas exportações acaba por ter implicações, digamos assim, ao nível daquilo que é a produção nacional. Portanto, nós temos a consciência que a nossa produção nacional não pode ser baseada numa produção focada unicamente no nosso mercado. Portanto, nós temos consciência que no mundo em que vivemos, no mundo de competição em que estamos, portanto, até a nossa visão enquanto exportadores nos vai permitir, digamos assim, também para o mercado nacional ter respostas diferentes. Portanto, não podemos ter uma leitura de uma produção fechada ao mercado nacional, que é impossível nos dias de hoje, particularmente numa economia como a nossa. Portanto, se nós tivermos a capacidade e a visão do exportador, com certeza que mais fácil é atuar até no mercado nacional. Com certeza que até ao nível, isso vai ter impactos imediatos ao nível do país. Portanto, com certeza, se nós formos competitivos para o mercado da exportação, com certeza que mais competitivos somos no mercado nacional. Portanto, eu penso que não nos devemos fechar aqui um pouco à volta de conceitos e ter a noção do que é. E eu penso que os setores que representam são setores já com um histórico dinamismo. Eu penso que são áreas em que têm dinamismo e têm trabalho feito. Portanto, eu penso que aqui é só, muitas das vezes, eu penso que aquilo que se exige ao Estado e aos governos, portanto, é não atrapalhar o setor económico. Eu penso que na economia, mais do que estar a regular, é não atrapalhar e ser um facilitador. Portanto, esse é o grande desafio que o governo tem. Portanto, por um lado, dar os sinais certos, e aquilo que nós no passado recente tivemos muito, foi os sinais errados. Portanto, aquilo que nós fizemos, por exemplo, em relação ao setor da banca, foi que, digamos assim, desenvolvemos políticas públicas que levaram a que a banca deixasse de investir na economia real. Portanto, as instituições de crédito, aquilo que fizeram num passado recente foi privilegiar os grandes investimentos, a grande obra pública, e ficaram, digamos assim, como se costuma dizer, no conforto à margem do risco. Portanto, é muito mais arriscado investir na agricultura, investir nestas áreas, do que investir em obra pública, que à partida tem um risco associado muito menor. Portanto, nesta altura também já isso próprio se questiona, mas o que é facto é que é essa a questão que se coloca. Portanto, eu penso que é fundamental, daquilo que recolhi da vossa intervenção, portanto, a questão da fileira, portanto, e a própria composição que trazem aqui hoje. Portanto, a questão da justa repartição, portanto, da cadeia de valor, e penso que aí o Estado tem que criar alguns mecanismos para salvaguardar essas questões, portanto, para evitar este esmagamento que alguns dos setores no processo têm. Portanto, eu penso que, de facto, não é possível, e também foi aflorada aqui a questão do grupo de trabalho que foi interrompido pela situação política, portanto, a necessidade que nós temos em termos de concertação política, de não permitir, digamos assim, mais uma vez, que os atores políticos sejam, digamos assim, constrangedores das atividades. Portanto, e eu penso que, essencialmente, mais uma vez, agradecer. Portanto, eu penso que, se de facto trabalharmos assim, da parte de uma visão do Estado e da visão integrada e uma visão de fileira da parte dos setores, penso que todos temos a ganhar. Portanto, este será, digamos assim, aquilo que nós enquanto partidos que suportam o governo, da oposição, e enquanto depois os parceiros económicos e sociais têm a colocar. Portanto, uma questão que eu não só em jeito de conclusão, uma questão que eu não vi referida, portanto, com certeza que referiu, mas em relação, por exemplo, à questão das matérias-primas, portanto, elaborar sobre essas questões, portanto, não sei, eventualmente até já poderiam ser tratadas, mas também em jeito do meu esclarecimento, portanto, a questão das matérias-primas, era só. Obrigado. Mais uma vez, obrigado.
Sim, sim, claro.
Se não se importa, como também não esgotei o meio tempo, só para clarificar uma questão. Eu não, aliás, é quando falei nas exportações, disse claramente que elas é importante. Agora, aquilo que é impossível é ultrapassarmos a situação abdicando do mercado interno, como durante algum tempo se julgou que era possível abdicar dele. Essa é que é a questão.
Muito obrigado. Passava desde já a palavra.
Ia tentar responder o mais breve possível para depois permitir, até na esbotização, dar tempo aos meus colegas.
Sim, claro.
Porque, enfim, eu sou mais associativo e menos empresário. Temos aqui empresários que sentem na pele quão difícil é licenciar explorações, as questões do RIAP, as questões dos certificados de exportação, as questões dos resíduos, estrumes, enfim, as questões ambientais. Portanto, eu rapidamente iria tentar responder. Penso que a questão do deputado do Partido Socialista tem muito a ver com a esbortização em termos práticos, não é? O que é que, e deixava a palavra para eles. A questão do Partido Comunista, Nós temos uma tradição, enfim, alguma tradição de vir aqui às comissões e temos um relacionamento muito, muito bom com todos os partidos políticos e sabemos, de facto, as vontades que vão sendo colocadas e há sempre uma sinergia entre todos. Muitas vezes o que se passa é quando os partidos estão na oposição têm determinada alinhamento, enfim, e será compreensível, e depois quando são governo têm outro, e portanto a questão que nos preocupa a todos, agora enquanto cidadãos, é que haja uma complicidade entre sociedade civil e partidos políticos, para que haja uma coerência sempre que é possível, porque infelizmente os assuntos continuam a ser os mesmos, os estrangulamentos os mesmos, e os partidos vão sucedendo na oposição e nos governos, e portanto, e continuamos aqui, infelizmente, com alguma agenda que é a mesma. Em relação, obviamente, Carlos, para responder ao Sr. Deputado João Ramos, nós defendemos aqui, todos em plataforma, que é importante o consumidor saber a origem dos produtos. E, portanto, neste momento, a nível de Bruxelas e com o recente fraude da carne de cavalo, há uma tendência ainda mais reforçada e, portanto, nós aqui todos somos da opinião e defendemos que o consumidor deve ter conhecimento da origem dos produtos. E, portanto, se o choco não é português e, portanto, a caixa é portuguesa, enfim, o que é importante é o choco, não é a caixa, não é? E aqui, quer a carne bovina, aliás, a carne bovina tem uma rotulagem, por definição, relativamente a doenças vacas loucas, como sabem, nós gostamos de ver essa metodologia aplicada a todos os produtos de origem animal. Penso que isso é um assunto claro, portanto, entre nós. Em relação ao grau de aprovisionamento, nós de facto somos relativamente sedentários e exportamos em termos de carne de aves e carne e ovos e leite, como sabem. Somos extremamente deficitários em carne de bovino, o bovino tem vindo a regredir, e em carne de suíno. Portanto, em carne de suíno o que se passa é que importamos muitos animais vivos e, portanto, teoricamente não há razão para que essa fatia não possa ser produzida cá em Portugal. E estamos a falar de animais que representam o diferencial cerca de 100 mil toneladas, portanto, seria possível produzi-los cá. Em relação à distribuição. Ah, e ao Portugal, sou eu. Enfim, eu não vou discutir aqui se Portugal sou eu. Está bem feito ou mal feito. As opiniões que temos visto era que o público-alvo do compro, que é nosso, já estava bem indicado e bem referenciado e parece que o Portugal soubeu terá gerado alguma confusão. Mas penso que isso não é nada que não se possa resolver, uma vez mais, em sintonia com os operadores, que no fundo são eles que colocam os produtos no mercado. E o que interessa é o consumidor associar, não termos expressão de marcas, associar qualquer marca ao português, e que seja mesmo português. Não é ser tudo importado, mas depois é elaborado aqui e passa a ser português. Isso, em princípio, não seria português. Em relação ao setor da grande distribuição, e fazendo a ponte em relação às matérias-primas, o deputado PSD introduziu, eu não falei de matérias-primas logo porque eu sabia que ela iria vir enfim, à baila durante o debate. As matérias-primas, neste momento, juntamente com a distribuição, são o fator limitante de todos nós. Como vocês sabem, os mercados são extremamente voláteis. Os fundos financeiros, não interessa como, porquê e se vai resolver ou não. Penso que não terá resolução, enfim, a curto prazo. Os mercados financeiros apostaram nos mercados de matérias-primas alimentares, como sabem. Os biocombustíveis foram buscar matérias-primas que nos fazem falta para a alimentação animal e humana. E hoje a volatilidade dos mercados é aquela que os senhores sabem. Neste momento, se seguirmos a evolução de preços de soja, por exemplo, na Bolsa de Chicago, ela está a um preço agora, daqui a bocado outro, e portanto nós não sabemos já se é possível que estamos a comprar bem na alta ou na baixa. E portanto o que temos assistido é um aumento dos custos de produção, matérias-primas, petróleo, energia, tudo isso, e depois não é possível repassar esses aumentos de custos a nível do consumidor final. E portanto o que nós defendemos, e gostava que pensassem nesta solução já, legislativa, ou, enfim, entendam-na como uma sugestão muito viva do nosso lado, era porque não indexar, se a alimentação animal é o custo fundamental destes produtos animais, porque não indexar a variação das matérias-primas aos contactos que são negociados depois ao longo da cadeia alimentar. Portanto, isto é, à medida que a soja ou o milho, por exemplo, vão oscilando, e tem repercussão, enfim, na cadeia de valor, até que ponto é que não seria possível indexar os contratos com a grande distribuição a esta movimentação de preços? Fica, enfim, fica a sugestão e fica uma das nossas reclamações, digamos assim. Finalmente, e penso que com isto vou em relação à grande distribuição, nós várias vezes já tivemos a oportunidade de falar nisto e reiteramos hoje aqui, porque penso que vocês, os deputados, irão ser chamados nas negociações finais sobre a PAC, pelo menos, que é quão caricato é, em termos de PAC, insistir-se, como sabem, numa relação entre a produção e a indústria, portanto, criando organizações de produtores, e depois esquecer a ligação entre a indústria e a grande distribuição. Portanto, estamos a tentar reforçar a produção, de facto, mas não fazemos nada na relação entre a indústria e a grande distribuição, que é, no nosso entender, o grande problema e a pedra de toque. E, finalmente, antes de dar a palavra aos meus colegas, uma questão que fica a vosso critério de reflexão e consideração, que são as regras extremamente não competitivas, para não falar em termos de ponto de vista de segurança alimentar, que distorcem as realidades, que é nós sermos obrigados na Europa e em Portugal a determinadas regras de ambiente, segurança alimentar e bem-estar animal, e depois não sermos capazes de impor essas regras quando importamos produtos de animais de países terceiros, de fora da Europa, que nos chegam com regras que usamos da Europa em nome da proteção dos consumidores. Portanto, isso é uma distorção de realidade que deixa à vossa disposição, até no âmbito do novo regresso do Tratado de Lisboa, que os Parlamentos Nacionais são importantes no processo legislativo. E com isto dava a palavra aos meus colegas em termos de eventual desburocratização, para situar exemplos concretos.
Pedia só para ligar o micro.
Eu agradeço a oportunidade que nos deram nesta comissão. Eu, enquanto presidente da associação, não quero utilizar o tempo, porque o meu secretário já o fez e muito bem. Focou todos os pontos que para nós são importantes e não quero monopolizar a Associação dos Industriais de Alimentos Compostos e Animais, a nossa reunião. Por isso, eu passo a palavra agora aos representantes das aves, dos suínos e dos bovinos, que seguramente acrescentarão alguma coisa àquilo que já foi dito.
Então, mais uma vez, muito bom dia. O meu nome é Manuel Lima, estou aqui em representação da Federação das Associações Avícolas. Portanto, incluímos aqui nesta federação as fileiras da carne de aves e dos ovos. A apresentação que vos vai ser entregue no dossiê que foi preparado, de certa forma, faz uma caracterização genérica de todos os setores que aqui estão envolvidos na plataforma. E o setor avícola que represento é um setor minimamente organizado, é um setor que procurou modernizar, nas últimas décadas investiu, criou dimensão e neste momento podemos dizer que é um setor autossuficiente. E daí a importância, e faço a ponte já para aquela alusão que fez o Sr. Deputado João Ramos, da importância também do mercado nacional, naturalmente porque temos dimensão, porque temos altos padrões de consumo interno, mas o setor também, por força da dinâmica do comércio internacional, foi obrigado a ganhar dimensão também para exportar. Naturalmente que criamos também potencial para exportar, porque ao mesmo tempo que criamos esse potencial, estamos a ganhar economias de escala, estamos a ser mais competitivos e a conseguir ter melhor preço, digamos assim, para competir também no próprio mercado interno. Mas, sem dúvida alguma, o mercado interno é uma aposta, e foi essa a aposta principal, foi chegarmos à autossuficiência. Não conseguimos aqui nesta plataforma ter esse grau em todos os setores, mas estamos a lutar para que tal aconteça. Este é um dos grandes desígnios da plataforma. É, acima de tudo, o sermos autossuficientes em produções de origem animal. A questão das políticas públicas, nós aqui temos as duas vertentes, temos a produção ligadas, portanto, mais ao Ministério da Agricultura e temos a parte também industrial e da transformação, portanto, que passa aqui pelo setor da economia. É muito importante esta audiência que nos concederam, porque sem dúvida alguma estes setores são setores industrializados. E é essa aposta que temos de fazer para ser competitivos e é essa aposta que também, ou esse reconhecimento que procuramos ter dos políticos e do governo. É um setor estratégico, é um setor, aliás, nos documentos que vos são entregues, o setor já aqui que representamos, portanto, tem uma faturação de 11,1 mil milhões de euros, volume de negócio, é gerador de emprego de 750 mil postos de trabalho, portanto, é um setor dinâmico, importante e que a economia nacional deve apoiar porque, lá está, também não somos autossuficientes. E no geral. A nível das políticas, um dos nossos principais problemas tem sido, para além daquilo que foi frisado, que é o custo da matéria-prima, estamos a falar que no custo geral de produção tem uma representação de acima dos 60%, acima dos 60%, terá 62% na avicultura, terá 65% ou mais na suinicultura, depende dos setores, mas é um fator crítico para a sobrevivência neste caso da avicultura, mas também dos outros setores de produção animal. É uma área que tem que ser dada especial atenção, esta do abastecimento da matéria-prima, porque somos importadores, como sabem, ou grandes importadores de matérias-primas utilizadas na alimentação animal. E portanto, neste dossiê várias propostas foram apresentadas, passam muitas delas pelo Ministério da Economia, da Agricultura, como já disse, quer a nível da política dos organismos geneticamente modificados, quer a nível na área da agricultura de incentivar o cultivo de matéria-prima e disponibilizar terras ou terrenos agrícolas para se, portanto, produzir mais no país. Mas a área do licenciamento, queria eu também aqui fazer uma referência, tem sido um dos estrangulamentos que temos sentido, quer e sobretudo nas explorações pecuárias, porque há muitas entidades envolvidas nos processos, o processo é longo, está demasiadamente, do nosso ponto de vista, burocratizado e exige-se uma rápida simplificação. E, inclusivamente, um entendimento maior entre as entidades envolvidas. Não raras vezes temos parceiros da área da agricultura favoráveis e, portanto, que nos permitiriam um licenciamento, mas temos entraves da área do ambiente. Outras vezes temos entraves dos municípios por questões dos PDMs e, portanto, há aqui toda uma série de entidades envolvidas que muitas das vezes tornam muito, muito, muito demorado o processo de licenciamento e entrava-nos precisamente o investimento. Outras vezes tem acontecido inclusivamente que avançamos com os investimentos, porque estas questões de economia também é de oportunidade e os atrasos nas decisões são penosas, mas muitas vezes somos confrontados que avançamos com parceiros favoráveis, por exemplo, do Ministério da Agricultura, e, nomeadamente da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, e temos, não raras vezes, de seguida uma inspeção do IGAOT, do ambiente, em que diz não está o processo concluído, portanto, tem aqui uma contraordenação, somos notificados, enfim, questões complicadas que demonstram exatamente essa falta de articulação entre as entidades envolvidas nos processos de licenciamento. A questão aqui da rotulagem que foi levantada, e como o engenheiro Jaime Pissarra já disse, nós aqui somos a favor da rotulagem do país de origem. Sabemos que na União Europeia nem todos os Estados-membros defendem isso, e não defendem por questões da transformação. Mas nós mesmo, transformando o produto, defendemos a rotulagem do país de origem. É fundamental para defender as nossas produções e também vai na linha daquilo que estamos a defender aqui ao nível da plataforma, sem dúvida alguma, que é promover as produções nacionais. E, portanto, que fique muito claro, e se porventura este grupo parlamentar for auscultado nessa matéria, a produção nacional, aqui pelo menos representada na plataforma, defende a rotulagem do produto nacional também no transformado, no produto à base de carne de aves. Nós queremos que a sua base de carne de aves, que diga exatamente onde é que veio essa carne de aves que lá está metida na covete, digamos assim, ou no produto final. É fundamental para promover, para defendermos a produção nacional. E a defender a produção nacional, estamos a defender as nossas empresas, estamos a defender os nossos postos de trabalho, estamos a defender acima de tudo, e aquilo que também nos interessa aqui no âmbito deste grupo é o desenvolvimento regional, o desenvolvimento social, económico e o bem-estar dos portugueses.
Chamava a sua atenção para o tempo que já dispomos.
Dou a palavra aqui aos meus colegas.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Bom dia, Vítor Menino, sou da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores. Muito obrigado por esta oportunidade. Bom, e estamos aqui porque, de alguma forma, queremos promover e potenciar a pecuária nacional. Esta plataforma de entendimento tem a ver com o querer atingir o grande público, que é um dos que obviamente para promovermos e para potenciarmos é preciso atingirmos o consumo, quer ele seja nacional, quer ele seja externo. É preciso que nós, produtores, o saibamos fazer, saibamos produzir e tenhamos as condições para o fazer, e é preciso que, de uma vez por todos, haja um espírito nacional entre os políticos e os agentes económicos que declaradamente tenham esse propósito. Porque isto é tudo muito fácil, a gente dizemos todos que temos este objetivo, mas quando passamos para a realidade dos factos, vimos que produzir em Portugal tem vindo a ser, nas últimas décadas, algo feito por marginais, por gente que tem vindo a ser perseguida, por leis que se não adaptam, por burocracias que impõem e que restringem as atividades. E, de uma vez por todas, é preciso que nós queiramos e determinemos que ou queremos produzir e vamos criar condições para produzir, ou então não vale a pena andarmos aqui a perder tempo e a sofrer uns para um lado e outros por outro. Portanto, o que queria dizer é que há que ter objetivos claros. Eu acho que produzir em Portugal, eu creio que os níveis de segurança que em Portugal se revelam, os rigores com que se produzem, nos dão ao consumidor mais segurança do que aquilo que eventualmente está disponível de outras origens. Mas, sem querer alongar muito por aí, até porque, como o Sr. Presidente disse, o tempo está condicionado, nós temos sérios desafios. Os desafios prendem-se, obviamente, que já foram levantados com relações com a grande distribuição. Vão-se levantar desafios rapidamente nos acordos União Europeia com o Mercosul e os Estados Unidos da América e Canadá, mas depois temos aqui outros desafios do foro interno que, de uma vez por todas, a gente tem de ser capaz de resolver. O Manuel Lima já o referiu, creio que o Jaime também, esta história do RIAP e dos licenciamentos das explorações é algo que é da Idade Média. Quer dizer, eu tenho uma atividade licenciada, deixam-me que eu seja legal em termos de como produtor, e depois não me consigo legalizar, não sei porquê, em termos de ordenamento do território, ou em termos disto, ou em termos daquilo. Bom, eu também não defendo que as situações que estão mal implantadas ou as explorações estão mal implantadas, mas elas são precisas ou não são. Os PDMs foram antes ou foram depois? Continuamos com isto ou não continuamos? Não continuamos, não podemos é continuar com leis, com indefinições, que daqui a 20 anos, ou 30, ou 40, ainda vamos estar com os mesmos problemas. Oportunidades para ser rápido. Preciso saber que a atividade suinícola, neste momento, o autoconsumo nacional é 72%, a produção nacional é 72% do autoconsumo. Portanto, nós temos aqui espaço para crescer, portanto, temos condições para crescer. Saber que nós temos, em termos de clima, terra e água, temos ótimas condições para poder crescer. Temos muita terra disponível, temos um clima favorável à produção e temos água, e temos muita água para poder produzir. Portanto, temos, e especialmente somos competitivos. O setor leva cinco anos ou seis de muita porrada, como tem levado a generalidade desta bacia produtora da Comunidade Europeia. Portugal, talvez mais pelas condições específicas em que se produz em Portugal, pelas burocracias que são impostas, por alguns custos de tempo superiores aos nossos parceiros, mas a produção nacional tem sabido adaptar e tem respondido positivamente. Aliás, nós, nos últimos dois ou três anos, a nossa autossuficiência passou de 55% para 72%, algo também à custa da redução do poder de compra, redução do consumo, mas há uma recuperação do setor e, claramente, somos competitivos a produzir. Eu tenho de me identificar a mim enquanto produtor, saber se sou tão bom como o espanhol ou como o alemão, e se eu tivesse as condições do espanhol ou do alemão, se eu era capaz de manter na atividade. Eu sou tão bom como o espanhol ou como o alemão, e os portugueses são tão bons como os espanhóis ou como os alemães. Aliás, as grandes empresas de genética do mundo hoje referem as produtividades em Portugal como produtividades invejáveis na globalidade das zonas de produção. Portugal hoje tem muita exploração a produzir 28 e 30 porcos por porca ano, ou leitões por porca ano desmamados, e isto são níveis invejáveis. Portanto, deu-se um grande passo tecnológico, temos terra, temos empresários, temos vontade, somos competitivos a produzir, eventualmente temos restrições, como eu já me disse há pouco, relações com a grande distribuição, custo das matérias-primas em Portugal, que... mas por aí ainda o facto é que nós temos condições para. É preciso haver uma vontade e uma adaptação clara, política, da legislação, de forma a ultrapassarmos as barreiras burocráticas que nos são impostas. Se eu amanhã quiser fazer uma exploração, daqui a 5 anos posso começar a construí-la, eventualmente, com muita sorte. Eu tenho as autorizações e as legalizações e posso estar nos confins do Alentejo. Para não roubar muito tempo, dizer que nós deixamos a suinicultura portuguesa deixou no Gabinete de Planeamento uma proposta para o próximo quadro, para que o setor suinícola possa vir a ser contemplado no próximo quadro comunitário de apoio para algo que nós chamamos segmentação de ciclo. O que é segmentação de ciclo? Segmentação de ciclo ou deslocalização parcial. Isto é o quê? A suinicultura em Portugal, já agora roubar dos dois mais um minuto, em Portugal, por uma questão de combate às doenças, começou a produzir, a partir do momento em que teve de erradicar as pestes, começou a produzir em ciclo fechado. Isto em ciclo fechado quer dizer que tem lá os animais desde que nascem até que morrem. Hoje, essas explorações, as explorações como todas, ou morreram ou cresceram, porque se teve de ser competitivo e teve de se ganhar dimensão. Hoje, algumas dessas explorações, também porque houve crescimento urbano, têm problemas em termos de ordenamento do território e têm problemas ambientais. Portanto, as explorações cresceram, hoje tem lá a produção de leitões, a recria deles e o acabamento deles, em muita situação, dentro de zonas semi-urbanas ou sem defesas ambientais. Esta segmentação de ciclo não é mais do que permitir que essas explorações possam, de alguma forma, ser redimensionadas, onde elas estão, possam ficar a produção de leitões e segmentá-las, levando as engordas, a parte poluente e a parte que dá problemas ambientais, e levá-las para zonas ambientalmente defensáveis, sem problemas ambientais, e que possam, inclusive, potenciar a produção de cereais e a produção agrícola, transformando aquilo que é hoje um problema ambiental, que são os dejetos, em um proveito de valorização que substituirá a incorporação de adubos químicos e esse problema passar a ser um proveito. Portanto, é preciso Isso é preciso olhar que, se conseguirmos fazer esta segmentação e se isto puder vir a ser apoiado, matamos dois coelhos com uma cajadada, resolvemos o problema do ordenamento do território, aumentamos a produtividade das explorações, deixamos a tecnologia, contribuímos para a não desertificação do país e aumentaríamos com isto, transformaríamos um problema que é os dejetos que temos numa oportunidade de valorização deles para a agricultura, aumentando assim também a produção de cereais, esperando ainda que em situações dessas possa haver alguma majoração a este tipo de projetos. E ficavam por aqui, mas dizer claramente que nós queremos, nós somos capazes, sentimos capazes, levamos a porrada que tivemos de levar e estávamos neste momento preparados para dar resposta àquilo que são os objetivos nacionais. Assim, da parte política também haja a devida correspondência. O PES Português, e esta plataforma de promoção é exatamente isto e é no sentido de que todos tenhamos este objetivo que aqui estamos.
Muito obrigado. Ainda temos mais um interveniente. Eu pedia alguma capacidade de síntese dentro dos limites, do razoável, porque naturalmente, até percebendo que há aqui um conjunto alargado de representantes, claro, temos aqui outra capacidade e outra flexibilidade de os ouvir.
Jerónimo Pinto, Associação Nacional dos Engordadores de Bovinos. Eu sinto pressionado, obviamente, agora para terminar, e por isso vou deixar a cada representante do grupo parlamentar aqui uma folha A4 com basicamente o que é a síntese deste setor. O setor dos bovinos é o setor que tem o menor grau de autoabastecimento a nível nacional. Produzimos só cerca de 50% daquilo que se consome. Isto é uma oportunidade, ou seja, nós temos mercado para duplicar a produção. O nosso objetivo não é produzir para exportar, o nosso objetivo é produzir para reduzir importações, para reduzir um custo de 350 milhões de euros por ano de importações. Para isto, para podermos duplicar a produção para que temos consumo, basicamente nós temos aqui três caminhos a fazer: defender, valorizar e promover a produção nacional. São estas três palavras. Defender como? Sensibilizar antes de mais o consumidor. Como já aqui foi referido, a carne bovina é a única, por enquanto, em que o consumidor tem a possibilidade de saber se é nacional ou se não é nacional. Quando vai comprar uma covete, sabe exatamente onde é que o animal nasceu, onde é que o animal foi abatido e onde é que o animal foi desmanchado. Há um exercício que é engraçado de fazer, se ir para as caixas de supermercado, estar à espera do consumidor e dizer: olhe para aqui, você já viu o que é que está a levar? Ah, pois, está a levar uma carne que nasceu na Irlanda. Pode ir, se olhar, vai ver que pode ser português, português, português. Portanto, é neste sentido que temos de desafiar e sensibilizar o consumidor. Segundo, temos de contar com a grande distribuição, obviamente, porque a produção só chega ao consumidor com a grande distribuição. Há aqui uma parte que é nossa, que temos de concentrar a oferta, e de resto há que estabelecer parcerias, e eu diria que é possível estabelecer parcerias se o consumidor começar a pedir português à grande distribuição. A grande distribuição terá de tentar vender o que é português. Finalmente, diferenciar-nos em relação às importações. Nós estamos perante uma situação em que vai haver acordos com o Mercosul, como já foi referido. Temos de demonstrar, quer ao consumidor, quer a todos, que as regras da nossa produção e as regras de produtos que nós estamos importados são completamente diferentes. Nós estamos a importar produtos que têm uma pegada de carbono que é uma coisa impressionante. Este conceito da pegada de carbono é uma questão importante a passar ao consumidor, porque nós podemos demonstrar ao consumidor, quando compramos uma carne da Argentina, uma carne do Brasil, a quantidade, o custo impressionante que tem a ver com o transporte e a quantidade de carbono que tem a ver com o transporte. Se for produzida cá, tem, além de efeitos económicos, tem os efeitos ambientais impressionantes, e isso é possível quantificar hoje cientificamente e demonstrar. E demonstrar também aos consumidores que a carne importada pode provir de animais que estão sujeitos a outras regras que nós cá não podemos. Na América do Sul podem utilizar ractopamina, cá nós não podemos. Na América do Sul podem utilizar OGMs, cá nós não podemos. E isto é importante passar ao consumidor. O que é que nós precisamos em relação a isto e em relação ao futuro? E provavelmente vocês terão uma palavra a dizer. No âmbito da nova PAC, ter a certeza de que as ajudas que existiam até agora, nomeadamente às vacas aleitantes, que não desaparecem, que não se deixa descalço, um setor que é importante, que é para produzir os vitelos que vão dar origem à carne. Terá uma palavra importante em relação à regulamentação do licenciamento da REAP. Como dizia há um bocado aqui o Sr. Deputado, o Estado não pode atrapalhar o setor económico e o REAP é claramente um caso em que se atrapalha o setor económico. Bom, basicamente é isto. Eu vou deixar a cada um então dos grupos. Esta folha A4 e está aqui sistematizado aquilo que é a nossa preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, se me permitem, para fazer aqui um apanhado e para concluir, agradecendo a vossa disponibilidade, a vossa proatividade e, sobretudo, aquilo que dão mostras com a criação desta plataforma PES Português. É que muito daquilo que somos enquanto país, muito daquilo que somos enquanto economia, mas muito daquilo que temos de potencial, de atividade empresarial e económica, pode ser alavancado e multiplicado por aquilo que os senhores aqui estão a fazer, a demonstrar e a organizarem-se, que é a criação de sinergias. Porque a criação de sinergias dá escala por um lado, cria oportunidades por outro, mas nivela, do ponto de vista da noção que aqui foi falada, da relação, por exemplo, com os grandes distribuidores, mas também do ponto de vista do comércio internacional, com uma noção que cada vez tem que estar mais presente, que é a questão do comércio justo. E quando aqui há pouco falavam na questão da qualidade dos produtos, na verificação e da certificação da segurança alimentar, com aquilo que é, como falavam também, na questão da negociação com blocos comerciais como o Mercosul, com a questão da zona de comércio livre com os Estados Unidos. Necessariamente no contexto do comércio internacional, a noção de comércio justo tem que estar cada vez mais presente, porque o bloco europeu e bem tem um conjunto de valores civilizacionais, ambientais, de saúde pública, que necessariamente existem, não devem ser colocados de lado, mas não podem deixar de estar presentes no momento em que começamos a funcionar numa economia global e aberta. Depois não podemos ficar condicionados e ter um efeito de travão que leva a que as nossas empresas depois não tenham as oportunidades, seja no mercado internacional, seja sobretudo também na sua afirmação no mercado interno. E portanto, ainda bem que existe esta sinergia, ainda bem que existe esta oportunidade e ainda bem que pode também, a partir deste tipo de plataformas, seja o PES Português, seja aquela que foi desenvolvida pelo Governo e que deve ser potenciada cada vez mais, que é a noção do Portugal sou eu, seja a lógica de criar um conjunto de procedimentos que sejam amigos do investidor, não criem problemas à atividade económica, que deixem respirar a sociedade civil e que não ponham em causa o seu potencial económico e empresarial, seja a questão dos licenciamentos industriais que têm sido desenvolvidos ao longo dos anos e que hoje em dia estão a ser acelerados, mas sobretudo dar esta nota em nome da Comissão de Economia e Obras Públicas, mas ao fim e ao cabo penso que em nome de todos os partidos, é que esta casa está aberta às vossas informações e a estes vossos estímulos. E os documentos que nos queiram fazer chegar hoje, mas sobretudo aqueles que nos queiram fazer também chegar no futuro, porque esta relação que nós queremos que seja permanente, que não se pode sempre desenrolar através deste tipo de mecanismos de audições, mas que podem certamente ser enriquecidos com os documentos que nos possam deixar hoje, mas aqueles que nos possam fazer chegar no futuro, ajudam a alimentar aquilo que é a ação parlamentar, mas também a exigência que nós colocamos naquilo que é a ação fiscalizadora deste ou de outros governos, de forma a assegurar que o Estado está ao serviço dos interesses nacionais, está ao lado de quem cria riqueza e de quem está interessado em, através do seu investimento, acrescentar valor, e por isso mesmo é que nós temos feito nesta Comissão um objetivo muito firme de estar muito disponível para ouvir constantemente os representantes da sociedade civil. E estes estímulos são muito enriquecedores porque ajudam, certamente, cada um dos senhores deputados e cada um dos grupos parlamentares a melhorar a percepção do que se está a fazer e de que forma é que nós podemos ajudar, através da nossa ação, a que o Estado possa ser mais amigo deste tipo de plataformas, deste tipo de empresas, porque são elas que criam riqueza, são elas que potenciam o emprego. Portanto, muito obrigado por terem vindo e por nos terem ajudado a aumentar um conhecimento que para nós é muito útil. Muito obrigado.